Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia. Tem hoje início a Semana Nacional das Migrações. Rumo a um nós cada vez maior é o tema central destes dias, que quer colocar no centro a reflexão sobre a construção deste nós, com o contributo de diferentes geografias e sonhos. Seguindo a mensagem que o Papa Francisco escreveu para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, vamos conversar esta manhã com Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, que organiza esta semana que hoje tem início, conhecendo também o trabalho que a secção dos migrantes e refugiados no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé desenvolve com a colaboração de Mário Almeida, que ali trabalha e vai estar connosco esta manhã. Fique desse lado nesta manhã de domingo, comece connosco o seu dia e o voo das andorinhas que a namora nos traz.
Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Vou pôr a mala no porão, saborear a primavera numa espera e na estação. Um dia disse uma andorinha: filha, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. A vida diz mentiras, mas o sol avisa antes de se pôr.
Ana Moura, no programa Eclésia da Igreja Católica, que lhe dá os bons dias. Hoje colocamos no centro desta emissão a Semana Nacional das Migrações, que agora começa. É uma ocasião para reunir os imigrantes que regressam ao país para um tempo de descanso e tantas vezes encontram no Santuário de Fátima os braços abertos de uma mãe. Esta semana lembra também a realidade de tantos outros nascidos noutras geografias procuram em Portugal acolhimento, proteção, promoção e integração. Em conversa com o jornalista Paulo Rocha, Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, parte do nós, proposto pelo Papa Francisco, quando na mensagem por si escrita para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, marcada para 26 de setembro, quer encontrar caminhos de construção conjunta.
O Papa faz é uma mensagem para este tempo de pandemia e pós-pandemia, para pensarmos um bocadinho no futuro, e é uma resposta às inquietações que estamos a viver, a alguns problemas que não são novos, mas que se agravaram com a pandemia.
Ficaram mais evidentes.
Tornaram-se muito mais evidentes e, de facto, nós, todos juntos, conseguimos realmente ir mais longe e também creio que esta mensagem procura responder inquietações muito fortes que vêm com as migrações, como a xenofobia, o racismo e por aí fora, e vem dar resposta.
A pandemia mostrou comunidades migrantes ou de refugiados mais isoladas? Ou que ficaram mais isoladas?
No tempo de confinamento, sem dúvida, que ficaram
esquecidas,
mais
calhar.
Isoladas e esquecidas. E, aliás, no início disto tudo, nós tínhamos muito medo que a pandemia realmente chegasse, por exemplo, aos campos de refugiados, porque percebíamos que ia ser caótico, porque as questões sanitárias não são as melhores nestes campos, mas chegou e tornou a coisa ainda mais grave, mas também veio recordar o que se passa nos nossos países, que supostamente têm as coisas mais organizadas, e percebemos que temos algumas comunidades migrantes a viver em situações também, elas, inquietantes, se calhar antigas, não olhávamos para elas e agora começamos a olhar...
Por exemplo,
a habitação, a questão da habitação que veio ao lume, a questão da saúde, houve aqui uma resposta muito interessante do nosso governo de permitir que os migrantes que estão em fase de regularização pudessem aceder aos centros de saúde, e portanto isto foi uma boa medida, mas depois temos alguns centros de saúde que ainda não estão a aceitar a inscrição, a atribuir o número de utente a estes migrantes e portanto... A lei e a operacionalização da lei nem sempre andam a par e passo, não é? E, portanto, é mais uma reivindicação e uma atenção, nomeadamente do Forcim, que quer chamar a atenção para estas questões, quer chamar a atenção para o que nós apercebemos, as crianças, filhas de migrantes que não estavam em situação regularizada, nem todas tiveram o devido acompanhamento no tempo de confinamento, nem todas tiveram acesso ao computador, E, portanto, isso deixa-lhes ainda para trás. A educação é um direito, independentemente do Estado regular ou não. E, portanto, são questões para as quais chamamos a atenção também nesta semana de migrações.
De que forma é que foi acompanhando também a questão da vacinação e o acesso à vacinação por parte de comunidades migrantes?
Houve uma preocupação da Task Force, em reunir todas as instituições que trabalham com migrantes e apelar, porque a todos aqueles que já têm número de utente, inseriram-se na ordem normal das coisas. Agora, aqueles que ainda não têm número de utente tiveram mais dificuldade e sem falar que as pessoas que não estão regularizadas têm algum medo em se aproximar das instituições. Então foi pedido a nossa ajuda e a ajuda das associações e CLAIMS e todas as instituições que estão no terreno para que convocassem as comunidades migrantes e para encontrar, primeiro fazer o levantamento destas comunidades migrantes e depois encontrarmos um dia dentro daquilo que já existe para que fossem de facto vacinadas, porque não queremos deixar ninguém para trás.
E isso felizmente está a acontecer, não é?
Está a acontecer, sim.
E regressemos à mensagem do Papa para este Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Que marcas deve ter este nós, segundo a proposta do Papa Francisco?
Há aqui, eu destacaria três coisas. A história do nós, a nossa memória coletiva, a nossa humanidade. Recordar que somos uma humanidade. E esta é uma primeira tónica, a memória. Não é? A memória de quem somos nós. E esta identidade coletiva, não é? Não é uma identidade que se isole, não é uma identidade egoísta, é uma identidade em relação e a crescer. Não é? Porque é essa a promessa, é esse o desafio, é que sejamos uma família. É um nós fraterno e que esta humanidade se trate como uma família e que aprenda a crescer junta, em conjunto. Depois, uma nota muito concreta para... uma igreja cada vez mais católica. O que é isto de ser católico? De estar em relação com todos, nomeadamente as nossas paróquias. Será que são espaços onde o migrante se sente em casa, onde se sente pertença, onde não se sente migrante, sequer independentemente da língua que fale? Há uma coisa muito bonita que já tem vindo há alguns anos a acontecer, é que a Santa Sé lança alguns vídeos que nos ajudam a preparar esta mensagem. E é muito bonito o vídeo que fala-nos do que é uma igreja mais católica, que são os próprios migrantes a dar testemunho em três línguas diferentes, portanto, uma paróquia em que se fala três línguas diferentes, a língua materna, e eles dão este testemunho que sinto-me em casa, não me sinto estrangeiro, e aqui também sou igreja e dou o meu contributo. E, portanto, as nossas paróquias têm que ser cada vez mais este espaço de acolhimento, este espaço onde nós nos sentimos em casa. E recordar também esta identidade de nos relacionarmos com todos, de não nos fecharmos, de não escolhermos as pessoas com quem queremos ser solidários ou fazer caridade. Também isto é procurar ser católico.
Uhum. E, terceiro,
e a terceira tem a ver mensagem. Com não ter medo de sonharmos juntos. Uhum. Portanto, queremos uma sociedade mais inclusiva. Esta sociedade mais inclusiva é parte de um sonho, o sonho de Deus. Uhum. E que fazer deste sonho de Deus também o nosso sonho. Uhum. E não termos medo de trabalhar para que este sonho se concretize. Uhum. Portanto, não é nada utópico, é uma coisa realizável e que temos que trabalhar em conjunto para alcançar.
E é sobretudo uma determinação muito grande do Papa Francisco, não é? Isso mostra uma prioridade muito grande por parte deste pontificado para este tema.
Claro que sim. Não recordamos sempre que ele trouxe esta periferia para o centro da Igreja.
Também pela sua história de vida, não é?
Também pela sua história de vida.
De imigrantes.
Pelo início do seu pontificado, que deu logo destaque aqui aos migrantes, na primeira saída que faz, vai a Lampedusa. Uhum. Portanto, tudo isto se olharmos para o nome deste dicastério, não é? Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, não pode ser um desenvolvimento humano integral se nós deixarmos os migrantes e os refugiados de fora. Se não olharmos para eles também com um eles podem e querem contribuir de uma forma positiva. Uhum. E, portanto, vamos valorizar isto. Há aqui um apelo também muito grande a olharmos para o nosso planeta como uma casa comum. Portanto, as próprias políticas, nomeadamente a União Europeia, têm que mudar. Têm que convergir neste sentido. Nós estamos numa casa comum. Não, a União Europeia não é um condomínio fechado. Portanto, tem que estar aberto.
E isso significa o quê? Acolher quem cá chega?
Significa, por um lado, acolher quem cá chega, por outro lado, as vias legais e seguras, porque há rotas ilegais, as pessoas aventuram-se pelas rotas ilegais, têm razões fortes para isso, e depois a exigência de apostarmos verdadeiramente nas políticas de cooperação. A cooperação para o desenvolvimento sustentável.
Para que muitos cidadãos não se sintam obrigados a emigrar.
Exatamente. Estes são dois lados daqui da nossa pastoral. Nós defendemos muito o direito à pessoa a emigrar e a ser acolhida, mas também as pessoas, o direito a não emigrar. Há gente que vem e que não quer sair. Não é? E, portanto, as pessoas têm direito a viver plenamente no seu país de origem, mas também precisam dessas condições. E tudo aquilo que nós estamos a viver. Agora, fala-se muito das alterações climáticas, tem a ver também com o nosso estilo de vida. Não é? Até que ponto o meu estilo de vida vai afetar o estilo de vida de outra pessoa no seu cantinho. E força de alguma maneira, a sair. Porque deixa de ter meios de subsistência. Uhum. Não é? Então, este rumo a nós cada vez maior também tem a ver com esta consciência crescente de que vivemos num espaço partilhado. Uhum. E todos temos o direito a ter uma vida digna e procurar uma vida digna se ela não está.
Olhamos para outra dimensão desta vasta problemática que durante muitas dezenas de anos e ao longo de gerações foi se calhar o foco principal também da obra católica portuguesa de migrações, que são os nossos concidadãos que emigram. E continuam a emigrar, não é? Continuam a emigrar, como naturalmente acontece, não é? Como naturalmente acontece. Mas como caracterizar esta mobilidade portuguesa nos tempos atuais?
Por um lado mais natural, mas por outro lado com outras características que... Por exemplo, alguns vão com mais conhecimento de línguas e, portanto, isto põe questões para as nossas comunidades católicas, em que já não é a questão da língua o principal foco, não é? Porque no início era essa a nossa história, porque falavam português, agora não falam português, mas as comunidades continuam a ser procuradas, porque vão à procura de viver a fé.
Isso as missões noutros países, não é? As missões noutros católicas países, noutros países,
portanto,
sim.
Portanto, falamos da nossa diáspora, uhum. E que acaba por ser uma diáspora também de acolhimento, uhum. Não é? De acolhimento, de ponte que ajuda aqueles que estão a chegar agora a integrar-se, portanto são a ponte para aqueles que acabam de chegar, e não podemos esquecer esta dimensão da vivência da fé, uhum. Que é a razão primeira de existência das comunidades católicas e continua a ser uma razão de existir.
Decorre esta Semana das Migrações. Qual é a proposta da Obra Católica Portuguesa de Migrações para assinalar?
A proposta foi lançada assim, para todo o país, foi conseguirmos fazer um mapeamento das nossas instituições no terreno. Surgiram iniciativas muito bonitas, congregações que têm fundações, que se estão a dedicar a esta causa, que se estão a dedicar ao acolhimento, à integração, à promoção. E era bonito nós conseguirmos fazer este mapeamento, e foi este o desafio que foi lançado para as diferentes dioceses do nosso país, para as 20, para fazermos este mapeamento do que é que está no terreno, para termos consciência deste nós cada vez maior, porque não é só a obra católica que está no terreno, não é só o Secretariado de Migrações, não é só a Cáritas, e portanto temos que ter consciência das instituições da Igreja e aquelas instituições que não são da Igreja, mas que comungamos dos mesmos valores e com quem temos que trabalhar para alcançar melhores resultados.
O que é que é possível dizer sobre a peregrinação dos migrantes a Fátima? Esta é a peregrinação de 12 e 13 de agosto.
A peregrinação é e será sempre o coração da Semana de Migrações. É a fonte de espiritualidade e onde vamos beber os valores evangélicos, beber este acolhimento materno para depois progredirmos e continuarmos o resto do ano. É isto que os nossos emigrantes fazem quando fazem questão de passar por cá, mesmo que venham antes de agosto, fazem questão de passar por Fátima, porque realmente é uma fonte onde vamos beber, onde vamos buscar energia.
Está previsto ser presidido pelo Cardeal de Luxemburgo, não é?
Sim.
Também aí uma comunidade migrante muito forte.
Sim, e tem aqui também este papel acrescido de ser o presidente da COMES. Uhum. A COMES tem tido um papel importante na União Europeia neste apelo ao acolhimento, no apelo à construção de vias legais e seguras, e portanto é uma alegria para nós tê-lo a presidir esta peregrinação. E também por ser o Cardeal do Luxemburgo e termos lá uma comunidade muito, muito relevante. Ele,
por certo, estará também presente nesta peregrinação.
Também estará presente e só para dizer que ele tem um carinho muito grande pela comunidade portuguesa. Uhum. E recordo-me que o ano passado não foi realizada a peregrinação a Vils e ele fez questão de publicar um vídeo em português para a comunidade, para que não sentisse tanto a falta da peregrinação. Portanto, é muito querido e é muito bom tê-lo connosco.
Para além desta peregrinação, que, como disse, enfim, o centro da Semana das Migrações, qual é a proposta que a Obra Católica faz para que, nomeadamente, nos encontros de domingo, das Eucaristias, o tema das migrações não seja esquecido?
É a questão de ter presente esta realidade na oração, ter presente a mensagem do Papa também nas homilias, que os nossos sacerdotes não esqueçam esta realidade nas homilias, na oração.
Averiguar, tentar perceber de que forma é que o nós está a ser construído na comunidade.
Exatamente, conhecer quem são, se a minha comunidade, a realidade é de acolhimento ou é a realidade de partida. Porque temos esta diversidade dentro do nosso país, há dioceses que não conhecem o acolhimento, mas conhecem a partida, conhecem a desertificação. E, portanto, como é que... E conhecem também o retorno, o regresso, aqueles que, já terminando o seu período de trabalho, estão a regressar, e como é que estes que estão a regressar podem ser uma mais-valia para o desenvolvimento da comunidade.
Necessário será, sobretudo, que de facto o tema não fique esquecido.
Não fique esquecido, e recordar também, eu sei que vivemos um tempo muito difícil financeiramente, mas este domingo, dia 15 de agosto, há de ser a nossa jornada de solidariedade para com a mobilidade humana e, portanto, todo o donativo é bem-vindo.
Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, em conversa com o jornalista Paulo Rocha, no programa Eclésia, que nos apresenta a Semana Nacional de Migrações, cujo ponto alto é a peregrinação ao Santuário de Fátima. Continue desse lado, porque temos mais para si, depois deste belo momento, que junta Pedro Brunhosa com Camané, na música Para os Braços da Minha Mãe.
Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Vão pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passo de bala, um diploma na mala, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe d'asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Olá, um bom dia para si. Se só agora se junta a nós, saiba que este é o programa Eclésia da Igreja Católica, que hoje coloca em destaque a Semana Nacional das Migrações. Conversamos com Mário Almeida, colaborador da secção dos Migrantes e Refugiados no Dicastério para o Desenvolvimento Integral do Vaticano. Com o jornalista Paulo Rocha, ficamos a perceber a atenção que o Papa Francisco presta aos migrantes e refugiados neste pontificado.
Quando o Santo Padre decidiu, digamos, juntar vários dos departamentos, digamos assim, da área social no novo dicastério, no dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral, esta área foi uma das que se integrou, não é? O nosso trabalho, historicamente, vem já, evidentemente, na sequência de um trabalho muito antigo da Santa Sé nesta área.
Mas corresponde, de facto, a uma valorização que o Papa Francisco quis dar a esta temática.
Sem dúvida, porque há uma particularidade. O Santo Padre, pronto, tem algumas particularidades da sua ação pastoral e também, digamos, da sua ação ad intra na reforma em curso das estruturas vaticanas. E ele quis deixar diretamente a seu cargo a gestão desta secção. Isto é,
há de tempos. Migrantes e refugiados.
Há de tempos. Isto significa que enquanto ele decidir, ou enquanto durar o atual pontificado. Uhum. Portanto, é o único setor do Vaticano que ele, digamos assim, dirige pessoalmente. Uhum. Como se fosse, digamos assim, um chefe do governo que deixasse para si uma área, um ministério ou uma secretaria de Estado onde ele próprio é que dirige. Portanto, isto é, digamos assim, o sinal mais claro da importância que ele dá a esta temática, não é?
E sente-se essa presença do Papa, enfim, seja na escolha de temas, seja na prioridade a esta secção?
Sim.
Não pergunto se ele vos vai visitar muitas vezes, mas acredito que também aconteça.
Não, né? Ele não nos visita muitas vezes, mas de facto recebe muitas vezes colegas da secção e sobretudo os nossos responsáveis, o cardeal Michael Czerny e o padre Fábio Baggio, encontram-se com ele com muita regularidade. Normalmente, posso dizer, acho que não é nenhum segredo, mais ou menos de 15 em 15 dias encontram-se e ele, portanto, dá as orientações que pretende. Se me perguntar qual é a nossa missão principal, a missão que o Santo Padre deu à secção Migrantes e Refugiados é a de acompanhar a resposta das igrejas locais. Uhum. Portanto, o que o Santo Padre pediu à secção Migrantes e Refugiados é que sejamos, digamos, uma equipa de apoio para que as igrejas locais possam ter a temática da pastoral das migrações mais na ordem do dia. E portanto o meu trabalho principal é sempre o de estar em contacto com as comissões que em cada Conferência Episcopal da África têm a seu cargo esta pastoral das migrações. Algumas vezes é uma comissão para os migrantes e refugiados, em estrito senso, não é? Uhum. Outras vezes é a Caritas Nacional, que tem a seu cargo um departamento para as migrações. Num outro caso é a Comissão Justiça e Paz.
Nós olhamos muitas vezes para esta problemática, colocando sempre uma tónica na necessidade de criar condições para que os migrantes possam habitar a sua terra e não tenham necessidade de emigrar. E essa é uma análise que interessa fomentar, que interessa criar, ou como dizia há pouco, os fluxos migratórios são intemporais e é natural que assim aconteça?
O Santo Padre também tem sublinhado muito, para além do direito a poder migrar, o direito a poder não migrar, não é? A poder continuar na sua terra, não é? E para isso, como disse bem, todas as temáticas da promoção do desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável em todos os países são fundamentais, não é? Porque, evidentemente, se tivermos um mundo mais equitativo, um mundo onde os recursos sejam mais partilhados, uma grande parte das pessoas não sentirá a necessidade de migrar, não é?
Sentindo essa necessidade, há quatro verbos que o Papa propõe como os pilares, não é, da proximidade aos migrantes. Acolher, proteger, promover e integrar. Não é? E acredito que o trabalho desta secção conjuga estes verbos todos os dias.
Então, são a nossa gramática quase, não é? Sim, de facto, penso que foi uma formulação muito feliz do Santo Padre há uns anos atrás, precisamente numa das mensagens para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que ele propôs esses quatro verbos, não é? E que têm sido assumidos, podemos dizer, pelo magistério da Igreja, não é? Uhum. Não só o próprio Santo Padre, em documentos subsequentes, voltou muitas vezes a refletir sobre os mesmos quatro verbos, mas vemos muitas conferências episcopais por todo o mundo, não é? A fazer cartas pastorais com base nessa estrutura, não é?
Sim.
E mesmo programas concretos que nascem, que procuram atender a cada uma desses verbos. Porque, digamos assim, cada um desses verbos representa uma fase, digamos, no processo da pastoral migratória, não é?
Uhum. Essa secção dos migrantes e refugiados, do Dicastério para o Desenvolvimento Integral, vai produzindo reflexões muito específicas, não é? Em cada ano. A questão das migrações internas, porque surgiu a necessidade de tratar esse tema e de lhe dar, de facto, prioridade?
Por um lado, porque no mundo contemporâneo cada vez mais há situações de grande mobilidade interna, não é? Muitas vezes são situações críticas porque são resultado de conflitos armados que levam as pessoas a ter que abandonar por motivos de segurança, o seu local de origem, não é? E nos últimos anos temos o fenómeno da crise climática que está a provocar muitos deslocados.
É um outro tema que está a ser aprofundado.
Muitos deslocados internos. Digamos que o nosso primeiro documento foi muito orientado para a questão dos refugiados e dos migrantes, tendo em vista a proposta da Santa Sé para os pactos globais. E devo dizer que o texto final, que depois os diversos países assinaram, acolheu muito favoravelmente diversas propostas feitas pela Santa Sé, não é? Pela secção Migrantes e Refugiados.
A experiência de Mário Almeida, colaborador da secção dos Migrantes e Refugiados no Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, que revela a atenção deste pontificado e o trabalho que vai sendo desenvolvido na Santa Sé. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de domingo. Fica agora com o grupo Tribalistas e a música Diáspora.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
Marejeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, no mar sagrado, no center shopping. Refugiados, you, where are you, where are you, where are you?
Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém? Sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus. Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar. Barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, do mar sagrado, o centro jovem. A mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás?
Cada domingo, o programa Eclésia olha para a liturgia proposta pela Igreja Católica para este dia. A reflexão está a cargo do padre Deoniano Manuel Barbosa.
A liturgia do 19º domingo do tempo comum continua o mesmo tema dos domingos anteriores, sintetizado no capítulo 6 do Evangelho de São João, que apresenta Jesus como pão vivo que dá a vida ao mundo. Eu sou o pão que desceu do céu, diz Jesus. Respondem os judeus, não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora, eu desci do céu? Pensemos nesta recriminação dos adversários e compatriotas de Jesus que discutiam a sua origem e a sua pretensão exorbitante. Até poderemos reconhecer a sua dificuldade, pois Jesus não tinha nada de extraterrestre. Se estivéssemos lá, talvez tivéssemos a mesma atitude. Ora, para descobrir o mistério profundo de Jesus, é preciso ir para além das aparências. Para conhecer Jesus, é preciso acolher a luz que vem da palavra de Deus, ter o olhar da fé. A fé é uma luz que exige um salto condicional de confiança. Isso verifica-se já nas nossas relações humanas de amor e de amizade. A fé-confiança não é uma evidência científica que leva a uma adesão imediata da inteligência. A fé só se pode aceitar e viver numa relação de amor e de amizade para além das aparências. Só podemos aceitar a palavra de Jesus se nos abrirmos a Deus. Jesus pede aos seus discípulos para terem esta confiança. Crede em Deus, crede também em mim. A fé é uma graça, um dom gratuito, mas é também um combate, segundo São Paulo. Combati até ao fim o bom combate, guardei a fé. Em definitivo, somos reenviados a uma escolha que certamente não suprime as exigências da nossa razão, mas ultrapassa-as, porque aceitamos entrar numa relação de amor e de amizade com Jesus, o filho de José, que reconhecemos também como filho de Deus. Quem acredita em mim tem a vida eterna, diz-nos ainda Jesus. Para que esse pão sacie definitivamente a fome de vida que reside no coração de cada homem e de cada mulher, é preciso acreditar, aderir a Jesus, acolher as suas propostas, aceitar o seu projeto, seguir Jesus Cristo no sim oblativo a Deus e no amor aos irmãos. Acreditar em Jesus é fazer da própria vida uma luta coerente contra o egoísmo, a exploração, a injustiça, o pecado, tudo o que desfeia a vida dos homens e traz sofrimento ao mundo. Dizemos tantas vezes, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Que esta oração, vinda do coração, nos faça crescer na adesão à pessoa de Jesus Cristo, tornando-nos mais fecundos na fé. Sempre na atitude orante do Salmo de hoje, saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda a hora bendirei o Senhor. Feliz o homem que nele se refugia. Que assim seja nesta semana, com a preciosa intercessão de Nossa Senhora, de quem vamos celebrar no próximo domingo a sua Assunção ao Céu.
As meditações que sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org e estão também disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Chega assim ao fim esta emissão do programa Eclésia. Esta tarde, pelas 17h40, acompanhe também o programa 70x7 na RTP2. Já sabe que a qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou Otávio Carmo, tenha um excelente dia, uma ótima semana e boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.